Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje, com o tema: será que somos masoquistas? Antes, para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fatti, eu sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @ Guilherme Fatti, com dois C's, e em meu site guilhermefatti.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos, e são nesses canais também que faço agendamento de consultas e supervisões clínicas. Aliás, tem pocket aula nova no site sobre culpa, vergonha e narcisismo. Entra lá e dá uma olhada, guilhermefatti.com.br, tá bom? Então hoje vamos falar um pouco sobre o nosso masoquismo estrutural. Por que podemos sentir prazer na dor, no sofrimento e na própria humilhação? Hoje vamos explorar algumas das teses psicanalíticas do por que podemos sentir prazer com o nosso próprio sofrimento. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, porque já nascemos de alguma maneira, não completamente, na posição de objeto de um outro, né? Bebês absolutamente dependentes dos cuidados e do olhar desse outro materno, né? Isso quer dizer, somos cuidados, né, gente? Cuidados e manuseados por essa mãe. Estamos numa certa posição de passividade, de receber esse cuidado, não é? Somos manuseados no sentido físico, literal, e manipulados no sentido psíquico, porque esse outro exerce a função materna, que é a função de como a gente vai ser apresentado e inscrito na linguagem. Vamos avançar mais um pouco. E, portanto, como a gente vai se constituir como sujeitos desejantes. Não é pouca coisa, né? O que eu quero dizer aqui, gente, é que doamos um pouco da nossa subjetividade ao outro para a gente poder se constituir como sujeitos. Eu não usei o verbo doar à toa, né? Porque vamos nos colocar como aquilo que a gente supõe que a mãe deseja. De alguma maneira, a gente vai se objetificar aí como aquilo que supomos que falta no outro, ou ao outro. Ou seja, o nosso desejo começa a ser articulado a partir dessa construção da fantasia. E aí começa a encrenca. Por quê? Né? O nosso desejo começa a ser articulado aí. O problema é que a grande maioria de nós neuróticos somos covardes diante do próprio desejo. Queremos que o outro diga quem somos, o que devemos fazer, como devemos fazer, o que viemos fazer aqui. Não seria mais fácil assim, gente? Que o outro nos dissesse sobre o nosso ser de uma vez por todas e sobre o nosso desejo, para assim a gente não ter que nos responsabilizarmos justamente por isso, sobre isso. Então, a fantasia neurótica é uma fantasia também de anulação. De não responsabilização e, portanto, uma fantasia onde seria possível a fusão completa com o outro, onde todas as nossas angústias, que são relacionadas ao nosso desejo, não é? E que, justamente por ser relacionada com o nosso desejo, é tão difícil de sustentar, porque é singular, é único, é solitário, em alguma medida, o nosso desejo. Então essas angústias seriam dissolvidas nesse outro, nessa fantasia primordial, neurótica, de fusão completa. Um gozo absoluto onde finalmente encontraríamos o objeto que nos completaria e, portanto, nos aniquilaria. Vocês estão me acompanhando, gente? Ah, Guilherme, o que que isso tem a ver com masoquismo? Calma, calma que vocês já vão entender onde eu estou querendo chegar. É preciso essa construção. Vamos lá para o começo. Freud toma emprestado de uma das primeiras psicanalistas que existiu, que se chamava Barbara Lowe. O Freud toma emprestado um conceito que ela nomeou como o princípio do Nirvana. O que é o princípio do Nirvana e por que que o Freud toma isso para falar sobre a pulsão de morte, né? A tese freudiana, a partir de Barbara Lowe, diz que o nosso aparelho psíquico teria a tendência de reduzir a zero, a nada, a quantidade de excitação que lhe chega, ou ao menos tentar mantê-la a mais baixa possível, né? É assim que funciona o nosso aparelho psíquico na tese freudiana. O princípio do Nirvana, para Freud, ele usa para exprimir a tendência de nossa pulsão primordial, que é a pulsão de morte. Né? Que é a pulsão de morte aí, a partir de Barbara Lowe? O aniquilamento. Se livrar do eu e de todas as ameaças e responsabilidades, né, que assolam esse eu. É a própria idealização neurótica essa, né? A aniquilação total de nossas angústias. É a entrega total, é deixarmos de existir. Seria o que Sartre chamou de nadificação do sujeito, que é a junção dos termos nada e ficar. Nadificar. Vamos dar um exemplo aqui, né? Porque a gente começa a fazer uma torção também. Vamos prestar, por exemplo, atenção nas relações de casal, ou, por exemplo, as relações entre patrão e funcionário. Ao contrário do que a gente imagina, a disputa não é pelo lugar sádico, como se o lugar sádico fosse esse, né? Quem é que manda aqui? A disputa não é por esse lugar, mas sim pelo lugar, supostamente, eu vou repetir, um lugar supostamente mais passivo da relação, onde aquilo que deve ser feito pode e deve ser dito pelo outro. É aí que está a grande maioria. É por isso que o neurótico, em todas as religiões, sempre cria um Deus todo-poderoso ao qual se deve seguir os mandamentos. Não é assim, gente? O famoso seja o que Deus quiser, seja feita a sua vontade e não a nossa. Não é assim? Vocês escutam como a liturgia das religiões, não apenas da religião católica, gente, todas as religiões, já é efeito da nossa fantasia primordial de que o outro nos diga, de que existe um poder maior ao qual desejamos estar submetidos. Uma fantasia aonde não temos que nos responsabilizar pela angústia de existir, de termos que decidir algo sozinhos sobre nossos desejos e por nós mesmos. Existiria um Pai Todo-Poderoso decidindo por nós. Eu já disse aqui algumas vezes, o nosso desejo é singular e, portanto, em alguma medida solitário. Estão me acompanhando? Estão me escutando, gente? Bancar a solidão do nosso desejo é um lugar que a maioria de nós neuróticos não quer ocupar de jeito nenhum. E por isso criamos mecanismos de evitação e proibição do nosso próprio desejo. Esse mecanismo, aliás, é o que podemos chamar de neurose. O Freud vai aproximar essa posição masoquista ao nosso sentimento de culpa voltados para nós mesmos. Ele cria a tese de que o superego seria sádico. Mas deixa então, a partir de Freud, a gente pode falar uma coisa aqui. Fundamental, gente. A nossa relação mais abusiva é com nós mesmos. Eu vou repetir. A nossa relação mais abusiva é com nós mesmos. O que nos resta saber é se essa relação é autorizada por nós ou não. O importante é saber da própria posição, da nossa própria posição, gente, para poder fazer algo a partir dela, né? Que não nos prejudique tanto em todas as áreas das nossas vidas, né? E aí, esse pode ser o problema quando o sofrimento, a dor, passa a ser fetichizada. Quando fetichizamos o nosso sofrimento, toda vez que a gente faz isso, a gente coloca o sofrimento num lugar idealizado e, ao mesmo tempo, começamos a extrair prazer nessa busca, nessa realização desse lugar idealizado. O próprio sofrimento se transforma em objeto fetiche. E isso acontece em alguma medida na posição masoquista. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar no velho pai Leopold Mazok. E como ele extraía um prazer enorme, a ponto de não conseguir mais sair da sua servidão voluntária. Né? Muitas vezes nos viciamos nesse movimento e nessa posição. Claro, né, gente, sem nos darmos conta de que estamos viciados, né? Fixos nessa posição. Do ponto de vista psicanalítico, não tem julgamento moral nenhum a um sujeito que goza em ocupar a posição de servidão voluntária, de escravo decidido, que é a posição que o Mazok vai descrever, a gente já vai chegar aí, tá? Desde que saibamos nos dizer nessa posição, e aí sim possamos escolher ocupá-la. Aí sim podemos ocupar uma posição autêntica diante do nosso desejo, né? Então se trata menos de culpabilizar um outro carrasco, sádico ou a nós mesmos, mas sim de nos responsabilizarmos e podemos obter um certo prazer nessa posição sem tanta culpa. E essa justamente pode ser considerada uma cura do ponto de vista psicanalítico, né? Final de análise. Se autorizar um pouco nisso que de tão impossível nos fez fazer um sintoma. Então, ser objetificados no ato sexual, o que, aliás, é condição para que possamos extrair qualquer prazer no ato sexual, diga-se de passagem, sem objetificação não tem desejo sexual. Mas o que nos coloca uma pergunta e o que nos resta saber, e o que eu quero colocar a partir de agora é: nos resta saber qual é o limite dessa objetificação. E para entender o masoquismo, gente, temos que ir beber direto na fonte, um pouco antes do Freud e em 1870, um pouco antes do Freud se apropriar do termo masoquismo, né? Em 1870, e aí a gente chega no pioneiro Leopold Mazzoc. Né? O Leopold Mazzoc escreve em 1870 uma obra-prima, gente, obra-prima, chamada A Vênus das Peles. E narra pela primeira vez, com detalhe e clareza, a submissão sexual e existencial ao mesmo tempo, né, dele. Uma submissão sexual absolutamente dolorosa e prazerosa, e paradoxalmente servil e libertária. Essa é a obra que ele propõe. E ele produz A Vênus das Peles a partir da própria experiência que teve de ser escravo sexual, e não apenas sexual, de uma mulher. Então, o livro não é só uma obra fundamental do masoquismo. É uma das obras mais importantes da nossa cultura para falar do que seria servidão, do que seria libertário, do que seria prazer e dor ao mesmo tempo. Isso não estava colocado ainda. Então, assim, é uma obra que fala, entre outras coisas, sobre a liberdade e a singularidade dos nossos desejos. Estão escutando a radicalidade disso tudo? A obra, claro, marcou tanto a época e ainda é atual, que o termo masoquismo, né, foi criado a partir do sobrenome Mazzoc, que era o sobrenome do autor. Começou a ser usado pela psiquiatria alemã, primeiro por um psiquiatra alemão e logo depois pelo Freud. Então, para o Mazzoc, a primeira vez que essa fantasia aparece descrita, vamos lá, o masoquista seria o educador que busca uma mulher para que ela execute o papel de carrasco. Para ele, isso aconteceria, né, através de um contrato muito bem elaborado, que garantiria que o masoquista pudesse ser surrado, humilhado e ridicularizado por uma mulher. E que, por sua vez, deverá ainda encontrar um outro homem para se prostituir e, junto com esse homem, humilhar o masoquista. Olha as condições dessa fantasia, gente. Essa é a base da fantasia do Mazzoc. E é o que é descrito na Vênus das Peles. É uma mulher, ele quer se submeter a uma mulher, tem que ter um terceiro, precisa ser um homem, essa mulher precisa se prostituir e, junto com ele, com esse homem, humilhá-lo. E aí a coisa vai ficando ainda mais interessante, porque a gente pode começar a colocar em questão se o personagem... O personagem tem um, se chama Severin, acho que é um nome franco-germânico, que deriva de Severus. Olha que interessante. O personagem criado por Mazzoc estaria de fato numa posição passiva? Porque vocês percebem, gente, que o masoquista, nessa fantasia masoquista, possui uma voz ativa, porque é ele quem convence o outro a colocá-lo numa posição passiva. E isso pode dar um trabalho do cão, gente. um masoquista, de maneira bastante pedagógica, adestra o seu carrasco. Talvez, então, essa é uma questão, né? O masoquista não esteja numa posição tão passiva quanto imaginamos. Talvez seja o sádico que esteja numa posição passiva, na verdade cumprindo ordens. As ordens, antes de virem pela voz dessa mestra ou mestre, né? Porque é claro, né, gente, a fantasia nasce e escandaliza toda a cultura e sociedade da época, porque se trata de um homem querendo ser escravizado por uma mulher. Eu duvido que o contrário escandalizaria alguém naquela época de alguma maneira, né? Então, as ordens, antes de virem pela voz dessa mestra ou mestre despódico, vem, na verdade, do escravo, que exige ser tratado daquela maneira e, para isso, pede um contrato que garanta isso. O Masoch, quando ele se escravizou voluntariamente, porque antes de escrever o livro, ele se escraviza durante 6 meses voluntariamente, ele se apaixona e exige que essa mulher pela qual ele se apaixonou o submeta a dores, humilhações, que ele seja... que ela tenha todos os direitos sobre ele. É quase aquele desejo de aniquilação completa que a gente falou no começo do podcast. Vocês estão me acompanhando? E aí, gente, a gente pode entender um pouco aonde podem ir os limites do gozo em se depreciar, em se fazer humilhar, em se fazer sentir dor. Ou, dito de outra maneira, o limite da fantasia de ser um objeto que satisfaria o outro completamente. Porque é isso também que está em questão aqui, né? Na fantasia masoquista. Ser aquele objeto que capturaria ou satisfaria o outro completamente. Mas o que acontece... Como que acontece o desfecho disso tudo, né? E aí a gente vai trazendo também um pouco da visão psicanalítica. É que o personagem Severin se deprecia tanto, mas tanto, que chega ao ponto de fazer com que o desejo da Wanda, que é a nossa Vênus das peles, acabe. Ele deixa de possuir justamente o desejo próprio, né? Uma característica própria tão fundamental para Wanda, assim como para qualquer sujeito, homem ou mulher. Hein, gente? Vocês estão escutando que ele, a todo momento, diz amar a sua mestra, entrega a sua vida a ela, quase comete suicídio por conta da sua deusa. E com isso, gente, não é brincadeira, ele entrega a vida a ela, né? Se ela quiser, para ela dispor como quiser. E com isso, ao se diminuir ao máximo possível, e é por isso que eu estou colocando a questão do limite, no fim, o que ele consegue é apenas o desprezo dessa mulher. Mas quando eu digo desprezo, não é um desprezo, o desprezo que da atuação na fantasia, que até então era o que ele exatamente queria, ser desprezado, ser humilhado na fantasia. Não, o que eu estou falando é de um desprezo no sentido justamente de um abandono dessa fantasia. Ela abandona a fantasia, ela sai do jogo, ela quebra o contrato, ela abandona o contrato, causando um grande sofrimento para ele. Então, assim, na verdade, funcionava assim. Quanto mais ele demonstrava estar a seus pés, mais ela começava a desprezá-lo. Gente, quem não acha esse mecanismo familiar? Quanto mais ele demonstrava estar a seus pés, mas ela começava a desprezá-lo. E a desprezá-lo não no sentido da fantasia legal masoquista que eles estavam curtindo até então. No sentido ruim de um abandono daquilo, do contrato. E ainda, logo depois, encontrou um homem, escolheu ficar com um homem totalmente oposto da personalidade submissa do Severin. E talvez o que ela procurava desde o começo como um ideal, né? Mas o que mais me chama a atenção, gente, é o trecho final dessa obra. E aqui eu gostaria de relembrar que esse livro foi, primeiro, vivido, segundo, escrito em 1870 por um homem. Vocês estão vendo a radicalidade do negócio? Vocês escutam isso, gente? O escândalo. E esse trecho final levanta uma questão bastante atual sobre a disputa de poder nas relações amorosas, faz uma crítica precisa ao patriarcado, que para mim talvez seja o que torna isso uma obra-prima. Mais além do fetiche ou da fantasia masoquista, gente, tem muito mais coisa em jogo aí. E o escândalo de um homem poder escolher, sustentar esse desejo de ser escravizado por uma mulher em 1870 e escrever sobre isso. Eu vou ler aqui um trechinho, o trecho final, na verdade, curto, para vocês entenderem a potência do que ele estava propondo, né? Ó, abre aspas, final da obra, né? Abre aspas. A moral é que a mulher, tal como a natureza a criou e como o homem atualmente a educa, é sua inimiga, podendo tão somente ser sua escrava ou sua déspota, jamais sua companheira. Isto só será possível quando ela tiver os mesmos direitos que ele, só quando, por nascimento, pela formação e pelo trabalho, for igual a ele. Gente, vocês imaginam a bomba que foi isso? E ainda é, de alguma maneira? Porque talvez, às vezes, eu acho que a gente não está tão longe de 1870 ainda. Então existe essa questão, ao mesmo tempo que ele coloca uma questão de escolha individual, de fazer valer o próprio desejo, de um homem que escolhe estar totalmente submetido e humilhado, e entregue no sentido de que a mulher é uma deusa que domina ele completamente. Essa é a fantasia dele. E, ao mesmo tempo, coloca em xeque a questão do domínio, até então supostamente masculino, gente. Isso é maravilhoso. Bom, e além disso, para a gente terminar com um ponto fundamental aqui, que tanto do ponto de vista da obra, da história da Vênus das Peles, mas também na constatação da praxis psicanalítica, o imperativo de gozo pode não encontrar limites, né? O próprio termo imperativo já mostra que temos problemas quando algo está no imperativo. Isso a gente vê claramente na história, a gente vê claramente na literatura, e se a gente quiser observar um pouquinho, a gente vai ver nas nossas vidas também. Existe, gente, um equívoco em achar que, nos fazendo de objeto absoluto para um outro, a gente satisfaria esse outro totalmente, perpetuando desse jeito esse laço, ou esse laço de amor, ou esse contrato. Mesmo na radicalidade de entrega de Severin para Wanda, no livro, ela se cansa dele no final e vai buscar um outro homem que é o oposto dele. Ou seja, tem limite. E é bom que tenha, porque aí é possível extrair algum prazer de qualquer fantasia. Né? Escolher e consentir estarmos numa... estarmos para o outro na posição de objeto, escolhendo estar na posição, é absolutamente diferente de realmente acreditarmos que somos eternos objetos e que um outro sádico nos desejaria para o resto de nossas vidas. São duas posições absolutamente diferentes. Como se com isso, né? Qual é a fantasia? Como se com isso a gente pudesse, de fato, nos tornar esse objeto que satisfaz totalmente o outro. Gente, a notícia boa e ruim ao mesmo tempo é que isso não vai acontecer. E é claro, isso vale para homens e mulheres em todas as nossas formas de sexuação imagináveis. Desde 1870 e antes disso. Graças a Leopold Mazzocchi, a gente começa a perceber que essas formas são infinitas. Um beijo para todo mundo e até mais.